Está no ar o Soundcast, o podcast da School of Net.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da School of Net e seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 7 aqui do Soundcast, legal? E hoje a gente vai tratar daquele assunto que é mais do que controverso. Na realidade, nós desenvolvedores, principalmente pelo fato de a gente não ter uma profissão regulada, a gente sempre acaba fazendo aquela pergunta: vale a pena fazer faculdade ou vale a pena a gente trabalhar com certificações, legal? E é para isso que eu tô trazendo aqui um companheiro de longa estrada aí, que sempre vem acompanhando o trabalho da School of Net, principalmente quando a gente começou o nosso trabalho com a Zend Technologies, quando a gente se tornou um centro oficial da Zend aqui no Brasil, que é o Ari, legal? O Ari, o que que acontece? Ele é um camarada muito bacana, ele é desenvolvedor, também ele é perito forense, e ele toca um projeto muito legal que ajuda as pessoas a tirar certificações. Nesse caso do Ari, ele trabalha com a linguagem PHP, mas com certeza, independente da linguagem que você usa hoje em dia, esse podcast ele serve completamente para você também, legal? Então nesse podcast a gente vai entender um pouco mais a fundo o que que vale a pena fazer ou não, vale a pena tirar certificação, não vale a pena, como é que funcionam esses grupos que se autoajudam, vamos dizer assim, para que as pessoas, para que os membros possam tirar as tão desejadas certificações no mundo da tecnologia. Agora, antes de eu começar essa nossa entrevista, eu quero passar aqui para você a curiosidade da semana. E esse assunto realmente é muito importante. Fica de olho então.
Curiosidade da semana.
A curiosidade dessa semana, na realidade, ela não é muito bem uma curiosidade, mas é um reforço para mostrar que nós, desenvolvedores, definitivamente nós conseguimos sim ajudar a mudar o mundo. Como todos nós provavelmente já sabemos, nós tivemos uma catástrofe enorme em Minas Gerais nessa semana e diversas pessoas morreram e muitas pessoas elas estão ainda desaparecidas. Porém, chegou até mim aqui uma reportagem dizendo que 194 desenvolvedores eles começaram a melhorar um algoritmo de busca para conseguir localizar, ok, as vítimas dessa grande catástrofe que a gente teve. Então, independente, tá, da efetividade de tudo que eles estão conseguindo fazer, a gente consegue ver como tem gente boa nesse mundo e como nós, da área de tecnologia, a gente consegue ajudar efetivamente, de forma concreta, diversas pessoas e diversas situações que o nosso mundo tá passando. Eu vou deixar o link para essa reportagem aqui logo abaixo do nosso podcast para que você consiga acessar e ter mais informações. E se você já tem assistido o Soundcast nos outros episódios, você deve saber que toda semana a gente traz também aqui um dos nossos tutores para dar uma dica muito bacana. Mas essa semana vai ser um pouquinho diferente, porque hoje o tutor sou eu. Então vamos lá para a dica do tutor.
Está na hora da dica do tutor.
Na dica do tutor dessa semana, eu gostaria, na realidade, de enfatizar para você a importância de você estudar um pouco mais sobre microserviços. E por que que eu estou dizendo isso? Apesar dos microserviços eles não se aplicarem na maioria dos projetos, principalmente se você trabalha numa empresa pequena ou trabalha com sistemas que não são muito grandes, normalmente eles não se aplicam aí nesse caso. Mas para projetos maiores, hoje em dia todo mundo fala somente em microserviços. Então a dica que eu dou para você é a seguinte: comece a estudar mais sobre arquitetura de software, softwares distribuídos, comece a se inteirar um pouco mais sobre a parte de container, nessa parte de DevOps, porque isso vai fazer uma diferença muito grande quando você estiver numa empresa e cair, vamos dizer assim, a sua responsabilidade de manter um serviço. Você vai ter que entender todo o ecossistema da sua empresa, mas também todo o processo, ok? Que você vai ter que trabalhar para dar a manutenção nesses tipos de serviço, legal? Então, dê uma boa estudada na área de microserviços. Realmente vale muito a pena e tem muitos profissionais aí hoje em dia que estão mandando muito bem. Então aproveite, entre nessa onda, mas lembre-se, microserviço não é para ser utilizado a qualquer momento e em qualquer situação. Bom pessoal, sem mais delongas, então vamos diretamente para minha entrevista com o Ari para a gente falar sobre o mundo das certificações. Vamos lá! E hoje o assunto que a gente vai tratar aqui é um assunto assim que muitas vezes acaba sendo polêmico para muitas pessoas e normalmente nas comunidades isso acaba até virando uma espécie de um flamework. Quando a gente fala de certificações, então eu tô com o Ari aqui hoje. O Ari, ele tem um monte de certificação, mas além disso, ele também trabalha e organiza grupos para ajudar a galera a tirar a certificação. Então, acho que esse tipo de entrevista vai valer muito a pena, principalmente pelo lado e pela expertise que ele tem, pela experiência que ele tem, não só das certificações que ele tirou, mas sim pelo feedback que ele tem com a galera da comunidade, etc., que tira essas certificações. Então, acho que a gente vai ter assim um bom ponto de vista daquela grande pergunta: vale a pena eu tirar minha certificação ou não? Fala aí, Ari, se apresenta aí pra galera.
Obrigado, Wesley, é uma honra estar contigo. É, a gente aqui na Serra Gaúcha, estou aí nos Estados Unidos. E fiquei muito contente e lisonjeado pelo convite. Estou à tua disposição aí pra gente discutir sobre as certificações, principalmente no âmbito aí do PHP, que é uma das minhas especialidades, mas também na área de desenvolvimento ágil. Também agora eu tenho me inclinado um pouco na área de perícia, também computação forense, também andei me certificando aí recentemente. Então acho que a gente tem algumas questões interessantes para abordar, e como tu mesmo disse, sobre o grupo Rumo à Certificação PHP, que a gente tem ajudado bastante gente lá.
Fala um pouco aí sobre algumas certificações que você já tem e, na sua opinião, o que elas mudaram no seu ponto de vista profissional, mas também no ponto de vista pessoal, porque eu sei que também as certificações, às vezes a gente não tira elas só para conseguir um salário melhor, um emprego melhor, mas sim é uma forma de você conseguir atingir, né, um desafio próprio para ver, medir os seus próprios conhecimentos. Fala um pouquinho aí sobre as suas certificações e a sua experiência que você tem com isso.
Eu comecei com o PHP em 2012, eu fiz a primeira certificação, que foi a do PHP 5.3, então me tornei Zend Certified Engineer. Uns dois anos antes, a gente criou o grupo para ajudar as pessoas e agregar esse pessoal que estava nesse processo de estudo. O pessoal, a gente não tinha muita documentação focada para a prova. Então, mesmo eu não sendo certificado lá em 2010, a gente já criou esse grupo e a gente começou então a postar perguntas e o pessoal começou a se empolgar, e a gente então tem um repertório bastante significativo de questões. E esse grupo me ajudou a conquistar a minha própria certificação dois anos mais tarde, né, que foi a baseada na versão 5.3 do PHP. Aí depois surgiu o PHP 5.5, a Zend atualizou seu programa de certificação, atualizou a prova. Aí eu, embora não precisasse, porque o título de ZCL é vitalício, ele, né, ele não expira como outras certificações. Então eu acabei, em função da nossa participação ali no grupo e junto às comunidades de PHP, eu me senti assim, numa obrigação de também prestar essa prova, né? Me submeter novamente, a gente estudar tudo de novo. E como tu mesmo disse, às vezes não é a questão da melhora na hierarquia, o melhor salário. No meu caso, também tinha essa questão do desafio pessoal, né? De um melhorar, de ser um programador melhor, né? Então, eu também tinha essa... essa expectativa. E realmente, né, o fato de a gente estudar para um exame de certificação, como é o da Zend, que é uma prova super difícil, nos deixa muito mais proficiente, muito mais preparado para as questões do dia a dia na área de desenvolvimento. Mas, então, retomando, 5.3, depois eu fiz a 5.5, e mais recentemente, daí eu fiz a do Zend Framework 2, na época, né, que era o Zend Framework Certified Architect, se não me engano.
Isso mesmo.
E aí eu fiz um curso contigo na Code Education, um curso oficial da Zend, que me ajudou muito. Fiz, na época, o instrutor era o Kim, foi maravilhoso. Foi um treinamento que me deu uma confiança maior na hora da prova, né? Claro que a gente... Eu na época, eu me lembro de ter estudado todos os livros de Zend Framework que existiam, né? Ah, tudo bem, não eram muitos, né? Mas dos 12 eu li todos. Foi bem... Então, é uma coisa que te obriga a reler, né? Mesmo assim, questões que talvez tu não... Tu acha que não vai usar, mas é um background que tu tens, né?
Você falou bastante do PHP. Você tem as novas do PHP também, né?
Fiz a do 7.1 também, em 2017, né? Eles, a cada 3 anos eles vão atualizando. E aí também o PHP 7 foi um advento extraordinário. A linguagem evoluiu muitíssimo em termos de performance e funcionalidades. E aí essa sim eu me vi obrigado a tirar também, né? Então foi bastante... gratificante, assim. Mas como tu mesmo disse, eu sou Scrum Master também pela Scrum Alliance, né? Então é desenvolvimento ágil, né? Tu conhece bem. Então isso já há uns anos atrás. Só que a Scrum Alliance, ela tem uma política diferente, que é uma certificação que ela expira. Depois de 2 anos ela... tu tens que renovar, e a partir do quarto ano tu tens que fazer uma prova de novo. Se não me engano, tem esse formato, né, que confesso a ti que me incomoda um pouco. Me dá a impressão, assim, de daqui a pouco ser um caça-níquel esse tipo de modelo, né? Que é diferente da Zend, que já me agrada mais.
Agora, sim, com todo o contato que você tem, porque eu acho que o ponto principal aqui, inclusive para quem está assistindo a gente, aqui na School of Net, a gente tem cursos da área de PHP, Java, Python e etc. E a gente sabe que cada uma dessas linguagens normalmente tem a sua certificação, mesmo na área de infraestrutura, com a Amazon e etc. Mas eu acho que o grande ponto principal aqui desse bate-papo que a gente está tendo aqui com o Ari é o seguinte, é a visão que a gente consegue ter até que ponto vale a pena tirar uma certificação.
Entendo.
Os contatos com a experiência que você teve, tanto pessoal, mas como... da galera que você acompanha nos grupos, o que que você tem ouvido da galera? Sim. Vale a pena, valeu a pena realmente gastar algumas noites aí sem dormir, estudando? Daí tem os valores das provas, das certificações, que normalmente não são baratas. E, galera, aqui a gente não tá para falar especificamente sobre PHP. A gente tá falando sobre qualquer tipo de certificação.
Okay? Perfeito.
Na sua opinião aí, como é que é?
Isso te dá um respaldo muito maior. O fato de tu ser certificado, Wesley, quando tu vai te apresentar, ou tu tá num grupo de colegas, ou seja numa lista, numa comunidade, ou tu vai dar uma palestra, um meetup, o fato de eu me apresentar como Zend Certified Engineer, ou um Scrum Master, ou mais recentemente eu tenho feito bastante coisa na área de perícia forense computacional, como eu havia te falado, que eu me certifiquei numa ferramenta chamada FDK, da uma empresa americana chamada Access Data. Isso me dá uma credibilidade maior, então me dá um prestígio, me dá um reconhecimento, uma abertura que talvez eu não teria sem esse título. Então, muitos me perguntam, Ari, mas e vale a pena eu me dedicar para certificação ou vale a pena eu fazer uma faculdade? Eu acho que são coisas distintas. Eu acho assim, a faculdade te dá um embasamento muito, muito sólido dos conceitos, dos fundamentos da computação, no nosso caso. Mas, e a certificação, ela é mais orientada à ferramenta, ao produto. Te dá uma... uma confiança para trabalhar muito maior, o que para mim foi muito, muito significativo. E do pessoal que eu acompanho no grupo, que a gente se ajuda lá, no Rumo à Certificação PHP, que é um dos que eu mais atuo, o pessoal, assim, nitidamente tem aumento de salário, galgam posições melhores na hierarquia corporativa.
É isso que eu ia perguntar para você, né? Porque é o seguinte, eu acredito assim, todos nós, a gente ama programar, a gente ama desenvolvimento, mas todo mundo gosta de dinheiro na conta, né? A gente quer ser bem remunerado, a gente quer normalmente subir hierarquias, né? Tem gente que gosta de chegar a programar até um limite e depois mudar para uma área mais de gestão, né? Você tem um pouco esse perfil, né? Mas tem gente que quer ser programador o resto da vida e não há demérito nenhum. O cara ama código e acabou. Hoje, se você fosse começar do zero, na sua opinião, você investiria no ensino formal com faculdade e pegaria essa grana com faculdade? Ou você pegaria a parte desse dinheiro e investiria em 10 trilhões de certificações e cursos online abertos, por exemplo, como a gente tem na Expofinet, ou em cursos abertos do MIT e etc. Sim. O que você faria? Você teria que escolher um ou outro. Porque tem gente que está nessa situação. Porque uma vez que você se compromete com uma faculdade, né? E ainda mais quem está começando, tem gente que está começando aí, não tem um salário bom. Infelizmente, a gente vê que no Brasil, hoje em dia, tem uma diferença muito grande de salário entre os estados. Então, se você, às vezes, um desenvolvedor sênior em São Paulo, que trabalha na Vila Olímpia, na Avenida Paulista, o cara ganha 15 mil reais, 10 mil reais por mês, mas um cara com esse mesmo skill que vai trabalhar no Amazonas, estou dando um exemplo, tá? Não estou querendo colocar nenhum problema em cima do Amazonas, tá? Mas onde tem um mercado muito menor, ou seja, a demanda acaba também sendo menor, e esse mesmo cara com esse mesmo skill acaba deixando de receber um salário bom, e tanto que muita gente hoje em dia está trabalhando home office para empresas americanas, porque essa diferença, pelo fato do Brasil ser um país continental, vamos dizer assim, porque é muito grande, a gente tem uma diferença muito grande. Ou seja, o que você faria, Ari? Você está começando hoje do zero, você tem a grana da faculdade na mão, um ou outro, o que você faria?
É uma decisão difícil. É uma decisão difícil porque muita coisa que eu aprendi na faculdade já se transformou, já não é mais. Então, na época a gente aprendeu lá álgebra relacional, hoje se fala muito em NoSQL. Claro que ainda nós temos bancos de dados relacionais, mas são novos conceitos. Se falava antigamente em modelo de desenvolvimento em cascata. Hoje se fala em metodologias ágeis, em ciclos curtos, e outras técnicas que se viu e que já caíram em desuso, né, são obsoletas. As faculdades elas vendem a questão assim de você vai ter os fundamentos e aí você aprende a linguagem que você quiser. Até de certa forma eu concordo, mas é que hoje é tão rápida as mudanças, sabe, Wesley, que a gente não tem condições de ficar 2, 3, 4, 5 anos, como foi o meu caso, né, um bacharelado aí de 60 disciplinas para te sair com uma formação e o mercado tá absorvendo e mudando de forma muito rápida. Né? Então, por exemplo...
Mas isso não acontece também no mundo da certificação? Você mesmo tem 10 mil certificações de PHP porque ele evolui o tempo todo também.
Sim, verdade. Concordo. Não, realmente. Agora tu me deixou no impasse. Mas eu vejo, por exemplo, uma solução que nem a Schoolofnet, que nem a Udemy, que eu gosto muito também, e outras plataformas de educação, né? Eu sou Lynda.com, né? Eu sou tarado com perdão da palavra, eu adoro esses ambientes, porque é um conhecimento bastante prático e imediato, né? Remoto, com uma didática, na maioria das vezes, muito, muito muito superior. Isso é uma coisa que eu curto muito e prestigio e gosto muito dessas iniciativas. No meu caso, o bacharelado, ele me ajuda na questão das perícias forenses que eu tenho atuado recentemente com mais vigor. Porque, no caso, o Código de Processo Civil, ele entende que o perito assistente, ele tem que ser formado em computação informática para poder atuar como tal. Então, eu uso a minha titulação acadêmica com essa finalidade também. De repente, alguém que não tivesse essa formação não conseguiria atuar como perito, que é o meu caso.
Isso aí é um grande ponto, tá? Independente, inclusive, de certificação, você falou dos cursos, tem Scuafinet, tem milhares de outras plataformas, Udemy, Linda, tem os cursos abertos, tem Udesk, tem milhares dessas plataformas. O que eu consigo perceber hoje, eu também estudei, tenho vários cursos de educação formal, o que eu percebo, assim, na minha faculdade... Eu tive bons fundamentos na área de computação, mas como o curso que eu fiz ele não era tão focado só em computação, eu tive fundamentos de roteirização, parte de projetos, esses tipos de coisa que é básico, é fundamento para qualquer tipo de área que você vai trabalhar. Isso para mim foi muito bom. Agora, realmente, uma pessoa que entra na faculdade pensando que vai sair de lá programando, trabalhando, isso não vai acontecer. Porém, se você vai investir numa certificação, você realmente vai ter que se especializar em alguma coisa, e hoje em dia a gente sabe que, apesar de você ter que ser bom em diversas áreas, né, isso eu costumo falar para todo mundo, você tem que ser uma área, você tem que ser muito bom, porque ninguém vai contratar meio programador PHP, meio Ruby, meio Python. Né? Na hora que você está numa empresa com um projeto Python rodando, você tem que ser muito bom em Python naquele momento. Né?
Perfeito.
Nesse ponto, a certificação faz muita, muita diferença.
Muito.
O contraste, e isso que você falou sobre ter o bacharelado é importante, isso é um ponto que muita gente fala e a gente tem que tomar cuidado com isso, galera. O Ari, ele falou uma coisa muito importante quando a gente falou no início. A perspectiva que a gente tem do ensino formal com faculdade, um bacharelado da vida, ele é muito diferente de uma perspectiva de uma certificação. Como a certificação ele vai em relação ao conhecimento específico, e normalmente esse conhecimento específico ele é aplicado rapidamente no mercado, isso aí consegue te trazer resultados bem legais a curto prazo, inclusive, né? Agora, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo no meu caso, tá? Eu tenho bacharelado. Hoje em dia, eu tive a oportunidade de estudar fora, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estudar no MIT, fiz alguns cursos lá, tive aceitação em Harvard, talvez eu vá estar fazendo agora o curso no final do ano. Estou fazendo mestrado em áreas que são super importantes, na minha opinião, que é na área de educação à distância, né? O MBA também, que para mim foi importante. Eu não conseguiria fazer nenhum desses cursos, desse segundo passo, vamos dizer, na minha carreira, se eu não tivesse o meu bacharelado. Então, isso é um ponto que a galera tem que se ligar. Sair programando da faculdade, você não vai sair. A não ser que você faça uma faculdade muito boa. No Brasil, a gente tem poucas dessas faculdades. Aqui nos Estados Unidos, é um outro mundo. Tá? Eu não estou querendo jogar Brasil contra os Estados Unidos, mas você vai numa universidade top aqui dos Estados Unidos, é uma outra realidade. Mas, a curto prazo, isso é muito bom. Certificações, etc. Faculdade, pode ser que lá na frente possa fazer uma diferença. Inclusive para visto. Você vai querer mudar de país, você vai para uma outra empresa e você vai precisar do seu visto para você poder trabalhar, para você querer seu green card. Existem muitos pontos que o bacharelado ele faz totalmente diferença para uma imigração da vida. Por outro lado, uma vez que você tirou uma certificação, você também consegue se diferenciar no mercado, mas ali naquele dia a dia, né? E esse dia a dia, ele acaba sendo, assim, na média, na minha opinião, muito mais importante do que o ensino de conhecimento para conhecimento numa faculdade. Na sua opinião, você aprendeu mais no seu dia a dia ou na sua faculdade?
É verdade, é mais no dia a dia, sem dúvida. Até porque meu bacharelado foi em análise de sistemas. Então, a gente via questões de modelagem, né? Nós tínhamos disciplinas de administração, né? E o meu papel, originalmente, falando seria na parte de análise de requisitos, análise de sistemas, de fato. Mas, no entanto, eu sempre trabalhei como desenvolvedor. Que, né, então, o papel do analista seria fazer todo o planejamento, todas aquelas entrevistas e todo o mapeamento dos processos e diagramas de classe, etc, etc. E passaria, então, para o desenvolvedor. Mas eu acabei focando a minha carreira mais na parte de programação. Então, eu imediatamente, assim, após formado, eu já fui atuar na área de programação. A Unicinos, na época, me proporcionou um conhecimento bastante forte em desenvolvimento, programação, claro, fundamentos, né, estruturas avançadas de dados. Então, são coisas que na certificação tu não abordaria. Por exemplo, uma B3, uma Red Black 3, né? Coisas assim, de pegar o livro do Cormen lá, Introduction to Algorithms, e dar uma estudada a fundo naquelas estruturas de dados super sofisticadas, é uma coisa que a faculdade me proporcionou. Então, hoje a gente enxerga os acontecimentos no mundo da informática com um olhar mais... um olhar diferente daquele sujeito assim, que está mais focado na operação.
Um outro cara... nível da coisa, né?
Enxerga de um outro nível.
Participei de projetos por um tempo que usava muito computação visual e muita estatística. Nessa hora, a faculdade apareceu ali, entendeu? Isso. A questão não era programar mais em C++, que era o que a gente estava mexendo ali. A questão ali era conceitual. Isso aí fez diferença. Você tocando os grupos de programa, os grupos de certificação. Uma pessoa, independente de linguagem, tecnologia, se é banco de dados, se é gerenciamento, o que que, na sua opinião, essa pessoa tem que fazer para se organizar para conseguir tirar uma certificação? Porque é diferente o estilo de você... Por exemplo, eu conheço muita gente boa em uma certa linguagem, o cara vai fazer a prova e toma um pau na Sim. prova, porque a gente sabe também, além de você saber, você tem que estudar para a certificação, porque ali tem, né, perguntas, tem muita pegadinha, e tem, às vezes, recursos que nem sabia que existia.
Sim, muito comum.
Como que a pessoa se organiza? O que é a dica aí que você dá pra galera?
Sim. Eu sei que é meio clichê a gente falar, né, mas é disciplina. É pegar um pouquinho por dia, aquela velha máxima de dividir para conquistar, né? Eu sei que é uma piegas falar, mas é exatamente isso. Então, a gente, por exemplo, falando aqui um pouquinho da prova de PHP, mas isso pode ser aplicado em todas as outras. São 11 grandes áreas. Então, a gente... Puxa, então essa semana eu vou estudar orientação a objetos. Semana que vem, segurança. Na outra semana, funções. Na outra semana, arrays, né? E aí entrar no nosso grupo e fazer os simulados, porque ali tem muito conteúdo que a gente vai explorar. Às vezes a pergunta ela fala de expressões regulares, mas ela tem uma conotação mais ampla, e ela engloba outros conceitos, não só expressões regulares, por exemplo, dando só como a título de curiosidade, né? Então, e aí tem que pegar um pouco por dia, não adianta agendar a prova, gastar lá $200, ou tem certificações na área de forense que custam $500, ou Red Hat, eu me lembro que as provas eram caríssimas, e aí chegar lá uma semana, pedir férias no escritório e ficar em casa varando madrugada estudando, porque não, a assimilação não é a mesma, né? Então, eu acho assim, ó, quer fazer a prova? Um ano de antecedência, faz esse planejamento, pega um conteúdo por mês e desenvolve bem e se baseia, evidentemente, nos guias oficiais, que é uma um material bastante rico e vai te dar uma visão macro, uma visão de coisas que tu nunca usou na vida, mas que
são... E aquele cara que precisa tirar uma certificação em 15 dias? O que tu fala pro cara?
Aí esse cara...
É a dinâmica do estudo, porque a gente sabe que a gente tem que estudar, entender o conceito,
A gente tem que fazer muito simulado, porque tem as pegadinhas. Qual que é a dinâmica? Você estuda, testa no computador, faz simulado, volta a estudar, repete. Como que... Porque eu vou dar um exemplo. Eu não sou um cara muito de certificação, tá? Uhum. Não que eu tenha algo... Eu tenho uma certificação Microsoft do Windows 2000. Tenho a certificação PHP também, que eu tirei. Mas, por exemplo, eu não tinha certificação PHP. Eu acho que pelo fato de eu ter um negócio, isso acabou me deixando mais relaxado para ir atrás de certificações. Comigo, inclusive, foi mega inusitado, porque quando a gente começou na Scopenet e com a Code Education para virar centro oficial, para poder treinar, precisava de um número certo de professores mínimos. Sim. E esses caras, obviamente, para ensinar uma prova da certificação, tem que ser certificados. E estava precisando de um professor, e era eu. E eu não tinha certificação. Uhum. Eu tive a reunião com o pessoal da Zend, eu acho que foi numa quinta-feira. Os caras falaram assim, ó, Wesley, se você não tiver, a gente não vai conseguir assinar o contrato, etc. Daí eu falei, poxa, então, beleza, deixa que eu tiro. Na sexta-feira eu agendei a prova para fazer na segunda. Aí eu estudei o final de semana e tirei, passou e etc. Mas eu lembro que eu gastei, tipo, duas tardes do meu final de semana inteiro estudando e etc. E nesse ponto, galera, se você é da área de PHP, vai no grupo, porque aquilo ali me ajudou demais, entendeu? Aquilo ali me ajudou demais, a quantidade enorme de questões para praticar e etc. Mas, assim, até hoje, por exemplo, nesse meu caso, eu percebo que, apesar de ter dado certo, de eu ter tirado, eu poderia ter bombado na prova. E eu não tive nenhuma consistência na forma como estudei. Eu estudei de uma forma meio desorganizada, porque eu precisava fazer isso muito rapidamente. Na sua opinião, qual que é a forma mais eficiente aí que a galera tem dado resultado?
No teu caso, é que tu já tem toda uma jornada de desenvolvimento. É um ícone, né, Wesley? Pá, todo mundo te conhece e tu já tem uma proficiência absurda no PHP, falando especificamente da linguagem, da nossa linguagem.
Não, isso facilitou isso, porque eu trabalho com PHP faz bastante tempo. Não é questão de falar que eu sou bom em PHP, nada de... Já fazia tempo, já tinha conhecimento da linguagem, não estava começando ontem. Provavelmente foi por causa disso que eu passei, porque mesmo assim eu senti dificuldade para fazer a prova. Quando eu terminei, e tem que esperar aqueles segundos ali, eu falei, será que deu para passar ou não? Fiz vários filtros lá na hora. Mas assim, de forma ordinária ali, qual que é o passo a passo? Três passos para você conseguir...
Eu iria para a parte do conceito. Então, por exemplo, a gente pega lá banco de dados. Aí tem que... Eu sei que... mas é uma prova de PHP e vai cair banco, né? O pessoal sempre pergunta isso. Mas é porque banco faz parte do dia a dia do desenvolvimento web. Então, não tem como desassociar, né? Social. Então... Tens que ver os fundamentos de SQL, dos joins, dos inner join, né? E aí depois, no final, faz uma bateria de perguntas relacionadas. Às vezes são coisas assim tão bobinhas, de um select, né? de uma cláusula SQL que a gente usa no dia a dia, mas a prova ela vai te dar um tom assim e vai te deixar, às vezes, muitas vezes em dúvida. Né? E aí tu vê o quão frágil, às vezes, é o conhecimento da gente em certos tópicos, né? Porque tu pensa assim, gerenciamento de erros é comigo mesmo, eu conheço tudo. Agora, na versão 7.1 do PHP mudou uma série de detalhes ali na parte de...
É que na real, né? A gente programador, a gente tem uma certa, eu acho que soberba. Fala, você manja SQL? Manja, pô. Você acha que eu não sei fazer um select, né? Você acha que eu não sei fazer um try, catch? Isso é em qualquer linguagem, entendeu? Exato. Mas na hora que chega no detalhe, vai. Agora ali...
E aí a prova, ela tem... isso também, o pessoal traz assim como uma coisa polêmica, que a prova, ela às vezes te pergunta detalhes... ordem de parâmetros, ela te pede um nome de função, te induz ao erro. E aí se tu tá assim muito frágil no conhecimento sobre a tecnologia, aí te deixa mais confuso ainda e a chance de reprovação é imensa. Então, cara, eu acho assim, ó, faz exercícios para te pegar um pouco do estilo da prova, da forma como eles perguntam as coisas. E aí, no momento que tu tiver assim, afinado e já entendendo essa dinâmica, facilita bastante. Mas eu não abro mão do conhecimento dos livros, do PHP.net, no caso do PHP. Meu Deus, os guias oficiais. E eu até falando um pouquinho do guia que o pessoal sempre me perguntava, pô, e como é que faz para passar, como é que isso? Eu acabei escrevendo um material lá no LeanPub e disponibilizando, e ele está lá ainda em processo de revisão, mas já está bastante maduro, assim, tem vários já.
Deixa o link aí com a gente para a galera poder...
Mando sim. Então, ali... Eu fiz questão de dar uma introdução conceitual em cada tópico, porque não posso simplesmente despejar perguntas para as criaturas, né? Eu tenho que dar um fundamento de expressões regulares, eu tenho que falar dos meta-caracteres, né? Eu tenho que dar uma base para o sujeito estar um pouco mais preparado para enfrentar as questões posteriormente.
Ari, agora polêmica. Tá? Essa polêmica aí todo mundo fala e é uma verdade. Eu mesmo conheço várias pessoas que têm diversas certificações, mas na hora que o cara chega lá para programar, não sai nada. Até que ponto a certificação prova que o cara é bom na vida real?
Puxa vida, não realmente, ela não te dá...
Tem gente que é bom de fazer prova, tem gente que é bom de chute. Eu sou muito ruim, cara. Se eu passo numa prova, é porque realmente eu sabia. Se eu for depender de chute, cara, eu vou muito mal. Mas tem gente que é bom de chute, e tem gente que é disciplinado, estuda bem, mas a gente sabe que passar numa prova de certificação, falar A, B, ou C, ou D, ou E, é uma coisa. Agora, chegar e escrever um código decente, fazer a solução para funcionar, aí eu conheço gente que não tem faculdade, não tem nenhuma certificação e o cara é top.
Concordo.
Na sua opinião, o que você acha da galera que não tem certificação e não sabe nada?
Certíssimo, tu tá certíssimo. Não tem como garantir, né, Wesley? Não tem como garantir que o sujeito, pelo fato de ter a titulação na ferramenta, na linguagem, ele vai ser um exímio desenvolvedor, um exímio agilista ou um cara administrador de sistemas, seja lá a certificação que ele escolher. Então, ele vai te abrir portas, ele vai te dar um diferencial. De repente, numa disputa de uma oportunidade, uma vaga, o cara vai olhar e vai dizer, poxa, o Wesley é qual engenheiro, vamos conversar com esse cara. Só que aí depois é que tu vai ter que obrigatoriamente provar que veio. Realmente, ele vai te destacar diante dos demais. Isso não tenho dúvida. Mas no momento do vamos ver, aí tu realmente vai ter que te puxar um pouco mais. E aí tá louco. Né? Não é o exame de certificação que vai garantir isso, infelizmente. E claro, como tu mesmo disse, a maioria dos grandes desenvolvedores que a gente conhece, eles não são certificados. E muitos deles têm cisma, né? Dos processos de certificação. Mas eu vejo que o mundo corporativo hoje vê com bons olhos as pessoas certificadas. Eu vejo editais do governo aqui no Brasil que já exigem um número mínimo de profissionais certificados em determinada tecnologia para que tu possa disputar esse edital, esse processo de seleção do serviço que tu vai oferecer para o governo. Então, eles hoje têm essa preocupação. Mas realmente, eu concordo contigo plenamente.
Mas isso que você falou sobre os governos e o mundo corporativo, galera, isso aí é um ponto muito importante que o Ari falou, porque é o seguinte: apesar de a gente saber que a gente falou, existe sim gente que tem certificação, não sabe nada, modo de dizer, né? Sim, sim. Com certeza alguma coisa sabe, porque passou numa prova, mas o que que acontece? Muitas empresas, e eu vou dizer assim, não são empresas pequenas, tá? Microempresas, desenvolvimento, agências, mas normalmente empresas grandes, empresas que trabalham, que prestam serviços de outsourcing para bancos e coisas desse tipo, os caras, eles já falam, eu quero profissionais certificados, porque eles já partem de um filtro, já tem um standard ali para eles. O processo, a gente tem que lembrar que nos dias de hoje, principalmente empresas grandes, eles têm custos muito altos no processo de recrutamento de profissionais. Eu vejo aqui para mim, que tem uma empresa super pequena, como é difícil contratar gente, entendeu? Sim, agora, sim. Imagina você conseguir contratar em alta escala. Às vezes uma empresa dessa, chega uma hora, ela tem que contratar de 50, 100 profissionais, uma tacada só. Entendi. Como que você consegue buscar? A certificação aí, nesse caso, provavelmente é um filtro, né?
Sem dúvida, não, tu falou tudo. E aí imagina tu ter um processo de não só de recrutamento, mas de treinamento. Daqui a pouco tu tem que contratar um desenvolvedor ainda muito cru, muito inexperiente, e dar uma formação para ele aí de meio ano, um ano, até ele tá um pouco mais apto pro teu projeto, né? Imagina como seria bacana de tu poder abrir uma vaga e já contratar um profissional certificado Zen Framework, um profissional certificado Symfony ou certificado Cake, né? Então isso te dá uma velocidade de já começar o projeto de imediato.
Como é que você vê, por exemplo, a galera que está tirando certificação, não de linguagens de programação, mas nessa área de gestão, né? Mais focado nessa área. Porque existem dois pontos. A parte de gestão mesmo, de governança e etc. Uhum. E tem a parte de gestão de projetos, mas também a forma como o desenvolvedor ele se enquadra dentro de um projeto. Eu vou dar um exemplo. Você é um desenvolvedor, mas trabalhou sozinho a vida inteira. Na hora que você vai entrar numa equipe, a galera usa Scrum, você tem que entender como é que funcionam os ciclos, as entregas, e etc. Uhum. Como que você acha que as certificações nessa área de gestão estão ajudando a galera no mercado?
Olha, sabe que eu não tenho nenhuma certificação, nessa parte de IT, por exemplo, ou PMI, e eu vejo colegas que se certificaram. Eu tenho uma de Scrum, claro, mas ele é mais já do ponto de vista do time mesmo, do chão de fábrica ali, da operação, do desenvolvimento.
Mas mesmo aí, um desenvolvedor, ele tem que... Para o cara trabalhar numa empresa, num grupo, o cara tem que manjar dessa dinâmica. Hoje em dia, não adianta só saber programar. Você tem que saber fazer a coisa rolar entre todo mundo. É que nem você começar a programar e não mexer com o controle de versão. Né?
Perfeito. Perfeito. Não, essa certificação da Scrum, que também tem uma polêmica, porque existem duas, né? Tem uma da Scrum Alliance e a Scrum.org. Então, tem diferentes trilhas. E, claro, aí tem esse lado comercial que eles exploram bastante. Isso, te confesso que me incomoda um pouco. A Microsoft tem muito isso também. Então, por exemplo, tu vai fazer uma trilha de certificações na área de administração de redes, de Windows Server, né, na parte de servidor de e-mail. Então, eles têm todo um mercado e eles fomentam muito isso, né? Só que por outro lado, me lembrei desse aspecto agora que eu acho importante. Tem certificações que a gente busca alguns simulados, só para não esquecer, que é o caso dessa certificação da Microsoft, que eu tenho uma casualmente, que eu achei assim, eu vou pegar um simulado para dar uma estudada. Quando eu cheguei na prova, era igual, as questões eram idênticas. Isso me deixou profundamente frustrado, porque eu estava esperando questões...
Aquele desafio, né?
Desafiadoras, exatamente, né? Que é o caso do PHP. Então, eu toda vez que eu das três provas de PHP que eu fiz, todas tinham perguntas diferentes, distintas, inéditas, exclusivas, que eu nunca tinha visto antes. Então, isso é uma coisa que me dá uma emoção também e que eu acho que dá uma credibilidade para o programa de certificação. Mas voltando para a tua pergunta lá, eu tenho amigos que são certificados pelo PMI, né, o Project Management Institute. E é sensacional, né? O PMBOK é a bíblia da gestão de projetos, conhece bem, agora deve estar na versão 5. E os caras realmente eles têm uma outra abordagem na gestão de projetos, na questão de riscos, de recursos humanos. Então eu tenho outros amigos que se intitulam e se apresentam como gestores de projeto, mas eu pergunto algumas questões lá do PMBOK e o cara me dá um desdobre e não me responde. E aí tu vê que ele não tem falta para ele uma bagagem, falta ele, porque isso é uma área altamente desenvolvida, tem inúmeros. A PMBOK é uma síntese da gestão de projetos.
É gigante, né? Eu já cheguei a mexer com PMI, etc.
Sensacional, tá tudo ali, né? Então, se a gente conseguir estudar esse material usando PMI como exemplo, tu chega num projeto de desenvolvimento de software ou desenvolvimento de qualquer outro produto, nossa, uma outra bagagem, um outro preparo, uma outra visão muito, muito mais significativa, muito mais. E o profissional se sente muito mais confortável, preparado. Né? Às vezes eu vejo, eu participei de situações, né, que o time, tu chega como Scrum Master, por exemplo, e os caras vão te medir, isso é normal, eles vão te intimidar, eles vão ver se tu manja mesmo, né?
É que aquela história, né? Fazendo um paralelo com arte marcial, quando você ganha uma faixa nova na arte marcial, uma coisa é você ganhar uma faixa, outra coisa é você conseguir segurar ela na cintura, né? É a mesma coisa, né? Não adianta.
Perfeito, o cinturão, ganha o cinturão, o problema não é ganhar, o problema é manter o cinturão, né? Cinturão de campeão. É por aí. Então, o pessoal vai te testar, eles vão te. Até que tu prova que tu tem uma bagagem e um conhecimento profundo do assunto.
Eu acho que é nesse ponto que é aquele ponto, né? Eu acho que esse ponto que vale ressaltar. A galera, inclusive, ela prova mesmo, por quê? Porque a gente sabe que não é porque você tirou o certificado que você é garantido como um ótimo profissional. Mas é mais provável que você já seja um profissional mais qualificado pelo fato de você ter certificação do que uma pessoa que chegou sem mostrar nenhuma credencial, né?
Perfeito. Eu conheço as empresas hoje em dia, né? Os caras, eles não querem nem olhar pro teu currículo. Eles já te pedem o endereço do GitHub. Eles não querem nem ver, não querem nem ver papel, nem os títulos que tu tem. Cara, eu quero o teu GitHub.
Eu mesmo, na hora de contratar aqui, já peço o GitHub direto.
Direto, direto. Eu quero ver o que tu coloca lá no Stack Overflow. Eles estão focados nisso. Eles querem saber que projetos que tu participa, eles querem olhar teu código. Mas isso é super comum. Hoje em dia, ele estava lendo uma reportagem da semana passada, que a Apple e a Google, não estão mais exigindo diploma, né, de ensino superior nas contratações, que eram os requisitos e tal. Em função, né, de que conhecimento realmente tu desenvolve, o que tu manja de fato. Então, eu tenho um conhecido que trabalha na Red Hat, né? E a Red Hat tem essa política. Então, Ari é bacharelado, certificação XYZ, escreveu livro e tal. Tá, mas e o teu GitHub? O que tem lá, né? Aí eu tenho até o Renato Mendes Figueiredo, que é um grande amigo. Ele disse, cara, a vida toda eu fui pago para esconder código, e agora eu tenho que mostrar código. Então é um pouco paradoxal, né? Mas é assim hoje. Então a Red Hat, por exemplo, eles querem saber que projetos worldwide tu participou e é isso que tem valor para eles. Então, não adianta apresentar lá um monte de titulação.
Inclusive da Red Hat. Inclusive então, da Red Hat.
Ah, eles têm programa de certificação, né? Eu acho que talvez até tenham algum peso, vai saber, né? Mas eles ganham um pouco de dinheiro com isso.
Então faz parte e é justo, inclusive, porque você tendo certificação, essas empresas, a empresa proporcionando um processo de certificação, ela ajuda as outras empresas que vão pegar profissionais. Isso aí é um fato bacana. É. Ari,
Symfony tem a certificação.
Laravel lançou agora também.
Laravel, isso. Uma certificação nova, eu acho fundamental. Eu estou super curioso para conhecer a prova, né? Eu já me aventurei no Laravel, tem alguns sisteminhas rodando em Laravel, mas eu não me sinto proficiente a ponto de me submeter a um exame dessa envergadura, porque ali eles vão abordar de forma bastante aprofundada
diversos assuntos que normalmente a gente não toca, né? Para a gente finalizar aqui.
Sim.
Qual é a dica que você dá para a galera que está pensando em tirar uma certificação independente da certificação que seja? E faz o convite aí para a galera também, para a galera do PHP, né? Para a galera de outras linguagens, infelizmente, a gente pode pesquisar depois outros grupos para estudo de certificação, mas passa umas dicas aí para a galera que vai prestar a sua prova. Vale a pena tentar fazer o mais rápido possível, ou vale a pena você demorar? Porque se demora, você também esquece, né? Então também.
Ah, pois é.
Dá uma dica pra galera pra gente finalizar. Passa aí os seus contatos, seus projetos, caso você queira. E é isso aí.
Eu acho o seguinte, viu? Não adianta tu só estudar os conceitos, os tópicos. Eu acho que tens que ter no caso das certificações orientadas à linguagem de programação, eu acho que tu tens que ter uma vivência do dia a dia do desenvolvedor. Tu tem que conhecer web services, tu tem que conhecer banco, tu tem que conhecer todo web server, Apache, Nginx, etc. Ah, mas isso aí tá foge do escopo. Não, isso aí é o dia a dia da gente, né? Então eu acho assim que todo conhecimento é válido. Tu vai se deparar com por exemplo, na hora da prova, coisas de JavaScript, de expressões regulares que talvez não sejam focadas naquilo que tu achava que a prova iria abordar. Mas eu acho assim, muito precipitado aqueles caras que não são desenvolvedores e eles já querem fazer uma certificação para ter um diferencial. Eu sempre indico, e eu recebo essa pergunta sempre, eu sempre indico que os caras joguem essa prova, comprem esse voucher e façam a prova para daqui a um ano, e durante esse ano eles explorem o dia a dia da área de desenvolvimento. Entrem lá no grupo rumocertificaçãophp.com. A gente tem uma lista com 2.100 perguntas lá, né? Eu não vejo assim como uma decoreba. Eu acho que isso é estúpido. Eu acho que é bacana essa iniciativa que vocês da SchoolofNet têm lá com o Luiz Carlos, que pega, pinça alguma questão e explora ela a fundo, né? Eu sei, lá no YouTube vocês têm o canal da SchoolofNet, tem lá umas, sei lá, 20, 30 perguntas, e aí vocês ficam lá martelando e explicando ponto a ponto por que a resposta correta é aquela, né? Isso é fantástico, esse trabalho que vocês fazem, e eu acho o seguinte, tem que devorar o conteúdo que tu tens ali. Eu tava olhando a categoria de cursos de PHP, meu Deus, é uma lista que não termina mais, é lindo. Seja dos fundamentos da linguagem, seja framework específico, ou eu vi que tu tens até questões, modalidades de pagamento com PHP. Falando do PHP, que é mais o nosso chão aqui. Então, eu acho que vale a pena se dedicar e assistir os cursos, ter uma visão do dia a dia do desenvolvimento mesmo. E não simplesmente decorar lá os parâmetros, 5 mil funções da linguagem, saber todas de cabeça. Isso é estúpido. A gente sabe que qualquer editor hoje, IDE, te fornece essas coisas, né? Então, e a prova da Zend é muito generosa nesse sentido, porque eles não ficam assim tão focados nessas minúcias, nesses pega-ratão assim tão chatinhos. Eles te dão problemas reais mesmo, né? São questões que a gente se depara mesmo no nosso cotidiano. Eu acho isso bastante bacana do exame da Zend, Rogue Wave Zend agora. Mas devaneios aqui, eu não sei se me passei, mas é isso. Eu acho que o camarada tem que ter uma expertise e uma experiência de programação real mesmo, não só empilhar um monte de livros ali de PHP, pegar diferentes literaturas, pegar o livro do Pablo, assistir os teus vídeos da School of Net, pegar o meu guia lá, que ele é bem orientado ao exame. Então eu acho que vai te dar uma visão macro e um preparo sem precedentes, isso eu não tenho dúvida, né? E assim, por mais que de repente chega na prova e leva bomba na prova, tu já vai estar num outro patamar, tu já vai enxergar a linguagem, a ferramenta com outros olhos, com um preparo diferente, né? Tu vai te obrigar a estudar padrões de projeto. Puxa, nunca precisei. Mas a prova pede. E aí tu vai ter que desenrolar lá nos design patterns. E aí, como é que... Então, a gente te obriga a pegar o livro do Gang of Four, lá do Eric Gama, olhar, ler aquilo, sabe? Então, para te fazer o exame do PHP, tu vai ter que estudar banco, né? Então, tu vai te dar um preparo para a vida muito, muito significativo. Eu vejo nesse... Sobre esse viés, eu não gosto do pessoal que quer de mim só ter o título e ostentar o título. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que a caminhada até chegar no congratulations lá, na hora da prova, esse que é o barato, esse que é o legal da conquista. É a trajetória que tu teve de aprendizado até chegar lá no dia do exame. Eu vejo nesse sentido.
Top. Ari, muito obrigado aí pelo seu tempo aí. Galera, a galera que não conhece, a primeira vez que tá com o Ari, ele toca o grupo Rumo à Certificação PHP, tá? Lembrando, pessoal, a gente falou mais sobre PHP aqui por causa da expertise, mas tudo que a gente falou serve para Java, serve para qualquer outro tipo de linguagem. Ari, muito obrigado aí por compartilhar seu tempo aí com a gente, com a galera aqui da School of Net, pra todo mundo que tá podendo participar e conseguindo assistir esses vídeos, beleza? Espero que tenhamos outras oportunidades para a gente bater uns papos. A gente tem uns outros projetos de lives, etc. Com certeza você vai fazer parte deles aí. Muito obrigado aí.
Por favor. Não, eu fico lisonjeado. Tô até um pouco nervoso. Peço perdão, assim, pela
fala sério, vai.
Por essa agitação toda. E contem comigo nos próximos encontros. E agradecer novamente.
Bom, pessoal, vai chegando ao fim então mais um episódio do nosso Somcast. Eu realmente espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de compartilhar o Somcast para os seus amigos. Eu não tenho dúvidas que você vai estar ajudando bastante a gente aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @schoolofnetcursos. A gente está postando muito conteúdo bacana e também fazendo alguns sorteios. Então, não perde essa oportunidade e segue a gente lá. E obviamente o nosso canal de YouTube tá com tudo, então a gente tá publicando vídeos de forma quase que diárias, então não deixa de seguir a gente no canal. Um grande abraço para você e eu te vejo na nossa próxima semana.